E aí, Gabi, tudo
E aí,
bem?
tudo bem, você, Sérgio?
Tudo bom. E aí, se apresenta aqui um pouquinho pra gente. Fala quem é você, o que você faz aqui no Parque Estadual de Ilhabela?
Então, meu nome é Gabriela Carvalho, sou formada em turismo. Estou em Ilhabela há 4 anos, vim para trabalhar no Parque Estadual de Ilhabela. Inicialmente eu comecei trabalhando com educação ambiental, né? A gente tem alguns programas dentro do parque, como nas outras unidades de conservação. Inicialmente eu comecei a trabalhar no programa de educação ambiental e há 3 anos estou no programa de uso público, que é essa parte de visitação, onde as pessoas podem conhecer, fazer lazer, contemplar visuais, tomar um banho de cachoeira, não só os turistas, como também a comunidade local. Então, atualmente eu estou no programa de uso público e aí tem a parte de controle de visitação, a parte de estruturação de trilhas, de manutenção. Então, é um programa que engloba tudo isso, né, que está voltado para visitação dentro de uma unidade de conservação.
Qual que é o perfil dos atrativos aqui do parque?
Então, a gente tem atrativos para todos os gostos, né, e para todos os níveis, tanto trilhas fáceis. Por exemplo, nossa trilha mais curta, ela tem só 700 metros ida e volta, que é a trilha do Três Tombos ou Pancada d'Água, como também trilhas mais longas, né? A mais longa é a Bonete Castelhanos, que são 16 quilômetros mais ou menos, e também a Estrada Parque Castelhanos, que é possível fazer a pé, que são 18 quilômetros. Aí já são trilhas de nível mais difícil, né? E aqui onde a gente está também, né? O Pico do Baipi. Também é uma trilha considerada difícil, são 7,5 km mais ou menos ida e volta. Só que a gente está subindo o tempo inteiro, né? Então é um pouco mais íngreme, então ela é considerada também de nível difícil. E aí é público que gosta realmente de contato com a natureza, de tomar um banho de cachoeira, de contemplar um mirante, enfim, e de todos os níveis, né? Porque a gente tem vários graus de trilha, então. Realmente é bem convidativo para todo mundo.
Qual que é a sua relação com as unidades de conservação, Gabi?
Bom, eu sempre fui apaixonada pelas unidades de conservação. Comecei a entender um pouco mais quando eu entrei na faculdade, com 18 anos mais ou menos, né? Que a gente ia muito para a Serra da Canastra já quando eu era jovem, mas não tinha essa dimensão do que era uma unidade de conservação, para que ela servia, a importância da unidade. Todos os serviços que elas nos oferecem para garantir nossa vida, como água, ar, e toda essa dinâmica que tem nas unidades de conservação. E aí eu comecei a me interessar mais ainda, né? Comecei a fazer turismo e eu tinha um professor de gestão ambiental que levava muita gente para o Parque Nacional da Serra da Canastra para fazer visita técnica. Então foi muito bacana, porque a gente começou mesmo a conhecer o que era um plano de manejo, para que aquela unidade existia, os tipos de unidade de conservação. Então começa um pouco a aprofundar nesse assunto e comecei a me apaixonar cada vez mais, né? Fui fazer o meu estágio no Parque Nacional da Chapada dos Veadeiros, aí realmente mergulhei de cabeça na questão de unidade de conservação e desde então eu. Ou trabalho, agora eu estou trabalhando dentro de uma, mas sempre trabalhei diretamente ou indiretamente ligada às unidades de conservação de várias categorias, nas ONGs que eu trabalhei. Então, essa paixão foi só crescendo ao entender cada vez mais a importância dessas áreas, até para a nossa sobrevivência e para gerações futuras.
E aqui em Ilhabela, o parque ele representa um pouco mais de 80% do arquipélago, né? Porque não é só uma ilha. Qual que é a influência que esse parque exerce na ilha, assim, no dia a dia dessa ilha e das pessoas que passam aqui também para fazer uma visita como turistas?
Bom, o parque, ele, como você falou, ele é enorme, né? Ele ocupa quase todo o arquipélago, né? A gente costuma até brincar que é o município que está dentro do parque, porque a área municipal realmente ela é bem pequena, comparando a área de parque. E o parque tem uma importância enorme para toda a população, para Ilhabela, para essa garantia de água para o município, porque a gente está numa ilha, então é um ambiente insular, que tudo é muito mais difícil de, né, se for destruído, de se regenerar, ou a própria água, se a gente não tiver fontes de águas doce protegida dentro do parque, vai ser muito difícil da gente ter captação para toda a população de Ilhabela. O próprio ar puro que a gente tem aqui e essa parte também, obviamente, de visitação, de contemplação. Os moradores de Ilhabela utilizam muito das trilhas do parque, das cachoeiras e utilizam também, inclusive, para levar turista, então geração de renda e emprego. Fazem desse ambiente também o seu escritório, né? Que é o lugar melhor para você trabalhar. Então, os guias, os jipeiros que fazem passeio. Então é uma importância enorme mesmo para a população em todos os sentidos, seja para a sobrevivência física, como também essa parte de geração de renda e de emprego. Então a gente tem também, obviamente, as praias que são muito visitadas em Ilhabela, grande parte delas está fora de área de parque. As praias que estão dentro de área de parque cota zero, elas não podem ser visitadas, elas não estão abertas para o turismo. Mas toda essa relação também das pessoas que vêm em busca de praia, às vezes nem sabe que aqui tem um parque, mas aí começa a ver essas áreas verdes, porque a gente tem uma Mata Atlântica muito bem preservada. Mais esse motivo também da importância do parque, porque a gente não tem quase nada mais de Mata Atlântica no Brasil. E o parque protege boa parte dessa mata, né, do que restou. Então tem essa relação também da pessoa que vem na praia e começa a ver a mata, as montanhas, e começa a se interessar, às vezes nem sabe que tem parque, acaba visitando algum atrativo do parque. Então é muito importante. E a gente tem as comunidades tradicionais, algumas vivem inclusive dentro de área de parque. O parque também tem essa preocupação em manter a cultura deles, garantir esse espaço, seja porque como está dentro de uma área protegida integral, né, de proteção integral, uma unidade de conservação de proteção integral, essas comunidades podem morar ali, mas tem restrições. Então o parque também tenta fazer que seja tudo muito equilibrado, né, o uso por essas comunidades, como a própria sobrevivência deles, porque eles também precisam de uma área, por exemplo, para plantar. Então o parque, né, tenta conciliar os usos para que também essas comunidades estejam ali com a cultura preservada, conseguindo garantir o seu sustento, a sua comida, a sua alimentação. Então também é muito bacana esse lado, né, que as comunidades podem se manter dentro de uma unidade de proteção integral, que normalmente não é o que acontece. Temos comunidades também que moram fora de área de parque, ao redor, que também usufruem de área do parque, né, da água, não pode realmente tirar árvores de dentro do parque, mas eles também têm esse uso em comum em algumas situações. E temos também duas ilhas, que é a Ilha de Búzios e Vitória, que são, lá é cota zero, que a gente chama, o parque começa no nível do mar, e lá também tem comunidades morando. Então é muito importante também essa preservação aliada com o uso, porque são ilhas bem menores, que têm dificuldade de água, então que garante ao resto dessa mata protegida pelo parque, garante a água, garante o sustento deles também, né? A maioria vive de pesca, grande parte das comunidades. Algumas que estão fora do parque, como Castelhanos e Bonete, também vivem do turismo. Mas a atividade principal, normalmente, dessas comunidades caiçaras aqui de Ilhabela é a pesca, né? Algumas fazem artesanato também. Então tem essa relação também junto com o parque. A gente tenta sempre estar bem próximo das comunidades e tentando conciliar, né, o uso com a conservação.
Como que você vê essa relação entre o parque e essas comunidades, né? A gente sabe que na história da ilha teve muita especulação imobiliária, uma ilha assim, que tem uma certa população e um crescimento, uma demanda por crescimento. E o parque acaba sendo um freio em relação a isso. Você acha que o parque exerce uma função também de proteger essa cultura?
O parque ele foi criado em 77 e nessa época já havia um movimento muito grande de crescimento do litoral norte, né? Do litoral inteiro, na verdade, de São Paulo. E aqui não foi diferente, muita gente estava se mudando para cá e o parque ainda tinha, nessa época ele ainda não existia, mas já tinha uma área de Mata Atlântica muito bem preservada, acredito eu que por se tratar de áreas montanhosas com relevo bem acentuado, essa mata ainda estava aqui de pé, né, nessa época antes da criação do parque. Mas as bordas, que hoje em dia é onde é a cota 200, por exemplo, na área municipal, as bordas do parque, naquela época, poderia haver uma grande pressão para crescimento, né, de baixo para cima, digamos assim. E o parque, com certeza, foi um fator limitante para isso, para esse crescimento desordenado e proteção dessa mata que a gente tem. E as comunidades não foi diferente, porque o parque também com certeza ajudou que, né, as comunidades não crescessem de qualquer forma, ou que as áreas de borda de comunidade não fossem destruídas e, de repente, né, construído prédios, resorts, e descaracterizasse aquelas comunidades daquele local. Então, com certeza, o parque ajuda sim a preservar a cultura e ajuda com que eles consigam ainda sobreviver dessa forma de subsistência deles, né? Seja com a pesca, ou com o plantio de pequenas roças, ou com a casa de farinha, que muitos têm também, que também representa a cultura tradicional caiçara. Então, acho que todo esse conjunto de situações, né, e o parque que chegou, ajuda sim essa preservação da comunidade.
Em relação aos visitantes, né, as pessoas que vêm aqui para Ilhabela, muitas delas acho que nem sabem, né, que aqui é uma ilha parque que também possui uma cidade, né?
Legal, como você abordou isso?
Então, por que isso acontece? Por que, que esse parque assim não é mais conhecido? Como que a gente pode fazer os visitantes chegarem aqui, entenderem mais sobre isso? Também saírem daqui com mais conhecimento, né, sobre o meio ambiente, sobre unidades de conservação.
Eu acho que em geral, né, não é um problema só do Parque Estadual de Ilhabela, mas em geral no Brasil, poucas pessoas conhecem os parques ou outras categorias de unidades de conservação. E menos ainda entendem para que aquilo serve, né? O que é, o porquê daquele parque ou aquela unidade existir. E aqui não é diferente, só que realmente em Ilhabela acontece que os visitantes vêm muito por conta das praias. Foi divulgado, não sei o que foi, que essa procura se deu muito mais pelas praias. E realmente muitas pessoas, muitos visitantes e até moradores não sabem que aqui existe um parque. Para a gente poder ter o parque mais conhecido, para que ele realmente, as pessoas venham para Ilhabela não só pelas praias, que queiram conhecer a Mata Atlântica, os animais que tem dentro do parque, né, a fauna silvestre do parque. A gente agora também tem um movimento de observação de aves no Brasil crescendo, e aqui em Ilhabela também essa procura dentro do parque por observação de aves é muito grande já, mas também pode ampliar. Então, para que as pessoas comecem a vir para Ilhabela para procurar o Parque Estadual, a gente precisa de conscientizá-los, precisa mostrar para o visitante que aqui a gente não tem só praia. Então, é um trabalho de divulgação, é um trabalho de formiguinha, é um trabalho do Projeto Parques Nacionais para ajudar nessa divulgação. Então, acho que é a gente divulgando tudo isso que a gente tem, divulgando a importância da Mata Atlântica, que é um bioma que está quase se acabando no Brasil, que precisa ser preservado. Então, muitas pessoas não conhecem, não sabem o que é uma Mata Atlântica, como que é a formação dessa floresta. Então, acho que a gente tem que cada vez mais valorizar, conscientizar. E não é um trabalho só aqui em Ilhabela, né? Porque aqui também a gente precisa de divulgação para os próprios moradores do parque, sobre o parque, de divulgação nos comércios, para que o turista saiba que existe um parque aqui e vá procurar. Mas também precisamos dessa divulgação externa, para que as pessoas passem a vir para Ilhabela, não só à procura de praia, mas à procura de trilhas, de cachoeira, e para conhecer um parque, né? Então é importante que as pessoas entendam o porquê disso. Então, os visitantes indo para dentro do parque, principalmente quando contrata um monitor ambiental autônomo, ele vai entender melhor essa dinâmica, para que o parque serve, as nascentes que o parque protege, a Mata Atlântica, os animais que a gente tem. Dessa forma, a gente conscientiza esse visitante, conscientiza o morador, né, que também vai querer mostrar essas belezas a partir do momento que tem essa procura maior dos visitantes em querer conhecer o parque. Então, acho que é um conjunto, né? Tem que ser uma conscientização geral do brasileiro, inclusive, para visitar os parques, para conhecer os parques, não só os estaduais, porque aqui a gente está no parque estadual, gerido pelo Estado de São Paulo, através da Fundação Florestal. Mas os parques nacionais também são incríveis, né? E os próprios parques estaduais de outros estados. Então, e outras categorias de unidades de conservação que podem ser visitadas. As pessoas não sabem o que é. Precisa realmente ter esse trabalho de divulgação, de conscientização, de mostrar para as pessoas, né? De fazer isso até na mídia comum, que é onde eu acho que o Projeto Parques Nacionais ajuda muito nisso.
As pessoas, quando elas entram aqui nesse ambiente, elas saem diferentes, né? Não dá para você sair daqui da mesma forma que você entrou.
Sim.
Você percebe isso, assim, nas pessoas que
visitam? Ah, sim, com certeza. Eu, além de trabalhar no parque, nas minhas horas vagas, eu também guio, né, no parque. Quando entra no parque e tem, né, essa companhia de monitor ambiental, ou até quando não tem também, porque vê aquela grandeza, vê aquela natureza, sente tudo aquilo, né? Seja a brisa do ar puro, seja um passarinho cantando. Então, sente tudo aquilo. Ou através de um banho de rio, que é delicioso. E começa realmente a ter uma percepção maior do poder da natureza, de quanto ela é importante em nossas vidas. E aí, com certeza, o visitante sai mais consciente, sai dando mais importância para essas áreas. Para essas áreas, inclusive, o que essas áreas retratam nas nossas vidas, né? Porque a gente não vive hoje em dia. Eu entendo as unidades de conservação como... não tem como viver sem, porque tudo, como a gente vem destruindo muito, tudo que a gente precisa e vai precisar para o resto da vida vão estar dentro das unidades de conservação. E o turista, quando vem e conhece um parque, conhece uma unidade de conservação e pode ter um pouco dessas informações, seja por um folder, seja por um monitor ambiental autônomo, por, né, um guia, ele sai mais consciente, né? Ele sai valorizando mais aquele espaço.
Bom, para a gente encerrar, deixa um recado para quem ainda não conhece o parque ou para quem já veio para Ilha Bela e não teve a experiência nas cachoeiras ou nas trilhas do parque. O que você diria para essas pessoas?
Ilha Bela é fascinante, né? A gente realmente aqui tem lugares incríveis. Eu indico sim visitar as trilhas do parque, conhecer nossas cachoeiras, conhecer nossos picos, né? Pelo menos o que pode ser visitado, que é esse aqui, o Pico do Baipi. É o sétimo pico mais alto de Ilha Bela. Isso é muito importante de falar porque a gente está num ambiente insular e temos picos acima de mil metros de altitude. Então é incrível isso, né? E é a ilha do Brasil que tem os picos mais altos. Então é mais um motivo para conhecer o parque. Então deixo aí o meu convite para todos virem conhecer o Parque Estadual de Ilha Bela, aproveitar todas as trilhas, que a gente tem trilha para todos os gostos. Então escolhe veja o seu perfil, escolha a sua trilha, mas não deixem de conhecer o parque. Então deixo aí o meu convite para todos conhecerem, sim, porque vale muito a pena.
Valeu, Gabi.
Valeu.